Olá pessoal, começamos agora mais uma reunião de pauta, nosso encontro das segundas-feiras da equipe de República aqui em Curitiba e em Brasília. Eu sou André Gonçalves, sou editor de República, estou aqui com o Fernando Martins, editor de República também, e lá em Brasília com Flávia Pierre, que está dentro do Congresso Nacional e vai falar aí sobre a agenda magrinha dessa semana no Congresso. Mas o primeiro tema que a gente vai tratar, a gente herda aí do fim de semana. No fim de semana foi divulgada a primeira pesquisa Ibope de intenção de voto para presidente em 2018, foi a primeira deste ano e que traz um resultado bastante interessante. Eu já vou passar a bola para o Fernando aqui para ele falar, explicar para quem está assistindo a gente aqui agora quem é a principal força política do país no momento, segundo a pesquisa Ibope.
Olá André, tudo bem? Muito se fala aí que a principal força política é o ex-presidente Lula e de fato ele apareceu na pesquisa aí à frente, em todos os cenários em que ele aparece, mas, de fato, a gente pode dizer que a principal força política é ou não sabe, não respondeu. São as pessoas que não têm ideia em quem vão votar, ou seja, talvez seja um candidato que ainda não apareceu. Porque quando se faz a pesquisa espontânea, aquela que não se apresenta os nomes, que é o que está passando, de fato, na cabeça do eleitor, 30% disseram que não sabem ou não responderam à pesquisa. E o Lula, na pesquisa espontânea, teve 26%. E, André, tem um outro detalhe também. Sabe qual que é a segunda força política, junto com o Lula, empatado ali?
Não é o Bolsonaro, né?
Não é o Bolsonaro, como também a pesquisa aí a pesquisa indica. Quer dizer, a pesquisa espontânea mostra que essa segunda força política é o branco e o nulo. Ou seja, são também pessoas que não sabem quem vão votar, ou seja, quem está lá colocado, não, enfim, ninguém está querendo votar nesses candidatos que estão sendo apresentados, que estão sendo propostos. Ou seja, a gente tem um cenário aí que muitos analistas dizem que é um cenário pronto para surgir um nome novo. Um nome novo até foi testado nessa pesquisa, aí, que é o do Luciano Huck, apresentador de televisão. Ele ficou aí, dependendo do cenário, com em torno de 8%, enfim, que às vezes um pouquinho menos, mas 5% a 8%. Não é um desempenho assim tão bom, isso na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes, né? Mas, enfim, de qualquer forma, nós temos essa situação que é um cenário que coloca a possibilidade de surgir um nome novo, porque não tem pessoas que não sabem quem votar, não têm a menor ideia, ou seja, elas estão propensas a serem conquistadas por qualquer candidato, e um número muito expressivo de pessoas que não querem votar em nenhum dos candidatos que estão aí, ou seja, querem votar em branco ou nulo.
Pois é importante fazer essa divisão. O Fernando falou sobre a pesquisa espontânea, né? Que é aquilo que as pessoas respondem já de cabeça, sem apresentar nenhum nome, né? Nessa pesquisa, como o Fernando falou, 30% dos brasileiros falaram que não sabiam em quem votaram, ou seja, estão indecisos. 26% falaram no Lula e os mesmos 26% falaram que votariam em branco ou em nulo, né? Se somar, então, indeciso com branco e nulo, dá 56%. Aí outro dado interessante, lá atrás, bem para trás, aparece o Bolsonaro em segundo lugar com 9%.
Isso já na pesquisa estimulada.
Na espontânea.
Ah, desculpa, na espontânea.
Ele vem com 9% isso. Na espontânea. E aí os demais candidatos lá para trás, né? 3, 2, 1.
A Marina que aparece isso. Com 2%, depois de todos na estimulada.
2% só. Ou seja, depois a rapa, tudo com 1, né?
Tudo com 1 ou com 0%. Nem lembro, não são nem lembrados pelo eleitor.
E aí, na pesquisa estimulada, né, em que aparecem os nomes, o Ibope testou 5 cenários. 2 deles sem o Lula e 3 com o Lula. Nos cenários em que o Lula aparece, ele varia ali, né, Fernando? Entre 35% e 36%. E em segundo lugar, sempre aparece o Bolsonaro ali na faixa dos 18%, né? Nesses cenários em que são os dois e com os dois indo para o segundo turno.
Consolidando aí um cenário que, se forem os atuais pré-candidatos, consolidando o cenário que hoje seria de uma eleição, de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro.
O que dá para falar, Fernando? O que a gente esperaria de um segundo turno Lula e Bolsonaro? Só voltando aqui, legalmente é um cenário bem improvável, porque o Lula foi condenado em primeira instância, deve ser julgado em segunda instância, possivelmente lá no limiar das datas legais, né? Tem grande chance de não conseguir concorrer por ser condenado, né? Mas assim, o que dá para esperar? Seria tão radical quanto se imagina? A direita de um lado junto com o Bolsonaro, a esquerda do outro lado com o Lula, o que esperar de um confronto entre os dois?
A gente pode analisar que a gente teria aí um segundo turno mais radicalizado. Por quê? Bolsonaro, ele é um candidato de direita mais radical, mais à direita, ele tem algumas ideias bastante radicais à direita, enfim, contra homossexuais, enfim. E do outro lado, o Lula, embora durante o governo dele ele tenha feito um governo que, de certa forma, ele levou o PT um pouco mais ao centro, agora ele vem adotando um discurso, pelo menos para conquistar a esquerda e seu eleitorado, um discurso mais à esquerda. Então, existe uma grande possibilidade, o discurso dele é de mais gastos públicos, contrário a várias políticas do governo do presidente Temer, que é mais à direita, obviamente. Então, ele vem adotando um discurso de oposição ao atual governo e levando, indo mais para a esquerda. Ou seja, a gente pode ter aí um cenário de maior radicalização. E lembrando também, a gente tem uma situação em que, num eventual turno entre Bolsonaro e Lula, essas ideias extremadas elas podem ficar mais arraigadas aí. A gente já vive uma polarização na sociedade. Pode ser um segundo turno bastante radicalizado.
Pois é, o Lula tem conduzido toda a pré-campanha dele nesse discurso de nós contra eles, né? Ele está aí numa nova caravana por Minas Gerais e a cada uma dessas paragens dele lá por Minas existe esse tom, né, Fernando? Você percebe muito claramente, assim, e voltando às bandeiras lá de 89, né? A gente até estava conversando aqui, eu falei que achava que essa campanha do Lula possa ser até, inclusive, a mais à esquerda de todas, mais que 89. Fernando, acho que não, que seria mais ou menos aquele patamar, né, Fernando? Um discurso bem mais pesado.
Eu acho que ele pode, essa atual campanha do Lula, ela pode ser um pouco mais, ela tende a ser mais à esquerda do que as que ele se elegeu em 2002 e 2006. Inclusive mais à esquerda, talvez, que as campanhas da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas eu não acredito que seja tão radical como em 89, porque o mundo mudou muito e o ex-presidente Lula também tem feito alguns acenos à direita, embora o discurso seja mais à esquerda, mais do que nas campanhas anteriores, ele faz alguns acenos à direita. Por exemplo, ele quer reeditar aí a parceria com o empresariado, tendo como vice o filho de José Alencar. José Alencar foi o vice dele nas duas vezes que o Lula governou, é um empresário, dono da Cotemimas, e o filho dele, quer dizer, o já é falecido José Alencar, agora o filho dele é o Josué Alencar. Ele vem dando esse cenário, inclusive nessa passagem por Minas Gerais, o ex-presidente visitou Josué Alencar, e existe essa tentativa aí de repente dar um aceno para a direita, ao mesmo tempo que faz esse discurso mais à esquerda.
Então, falando ainda do Lula, a gente vai passar a bola para a Flávia lá em Brasília. Flávia, o Lula tem falado muito também em rever alguns feitos do atual presidente Michel Temer, caso seja eleito. E já acena aí com rever possibilidade de privatização e tal. Como é que é visto isso aí no universo político de Brasília, essa possibilidade de revisão de um governo Temer por Lula, caso eleito? Né?
É isso aí, André e Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui. Também queria aproveitar, antes da gente falar dessa possibilidade de revisão, né? Vou colocar aqui na conversa de vocês quatro pontos que a gente está pensando, somando com o que vocês estavam falando, né? Quatro, cinco, não sei, mas sobre esse aceno que o Lula pode fazer aos empresários, né? É interessante que o nosso empresariado, ele também tem ali, né, tenta se proteger, né? Então, nessa parada de como é que fica o empresariado caso Lula realmente seja um nome que venha forte ou o seu indicado, né? A gente precisa ver que tem um lado do empresariado que ele está preocupado mesmo com as desonerações que ele pode ter, né? Com os benefícios. É também um empresariado bem ali fisiológico, né? Ele fala, toma lá da cá, me mostra o que você pode me dar, né? Então, a gente pode ter sim um lado do empresariado que está preocupado com algumas das mudanças que podem vir aqui do governo Temer. Por exemplo, a mudança das desonerações, aumentar imposto. Vai ter muito empresariado, vai ter muito pedaços do empresariado ou representantes desse segmento que não vão querer e podem sim se aliar para outro lado, né? Ainda sobre o cenário eleitoral, aproveitando que o Fernando estava falando aí com muita propriedade, eu acho que a gente tem que olhar alguns pontos ainda. Então, como vocês estavam falando, né? Será que o Lula consegue chegar a ser candidato? E se ele não conseguir, quem é que vai ser a pessoa que ele vai estar representando, né? Será que poderia ser um Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo? E será que tem fôlego? Outras pessoas começam também a aventar nomes aí bem mais radicais, né? A gente tem ouvido agora falar do Boulos, que é presidente ou líder do MST. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer com este lado da esquerda. Do outro lado, a gente tem que ver o pessoal ali do meio, né? PSDB. O que vai acontecer com esse povo? Será que o João Dória vem, tem força, não tem? E como é que vai ficar a briga dele com o Geraldo Alckmin, né? O governador de São Paulo. A gente já viu ali um pisando no pé do outro, o assunto da farinata, daquela suplementação alimentar que o Dória estava propondo, virou um bafafá, né, entre os dois. E aqui no Congresso esse assunto é super importante, né, porque a gente tem visto alguns integrantes ou representantes bem fortes do PMDB, pessoal que está no governo hoje, fazendo altos elogios para o nome do Geraldo Alckmin, viu? Então, a gente tem que ver como é que é esse pessoal aí mais ao centro e também o PMDB, né? É o que a gente fala, uma certeza que a gente pode ter que quem chegar ao poder vai ter que contar com o PMDB para ter um congresso, né, e etc. Então, a gente tem que ver como é que vai ser o arranjo do PSDB, dos tucanos. Eles estão com problemas ainda tão sérios, né? Eles não sabem nem quem que vai ser o presidente do partido depois de todos os problemas que o Aécio Neves veio enfrentando, né? Mas, no segundo momento, eles têm que decidir o que vai ser desse pessoal. E ainda tem o DEM, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também tem que ver para que lado que vai, com quem que vai querer se aliar, né? Outro ponto que eu coloco para as eleições do ano que vem, como é que vai ser a eleição daqui, ó, do pessoal que fica aqui trabalhando aqui atrás, dos deputados, né, e dos senadores também, porque como é que vai ser o palanque, como é que vai ser a participação nas prefeituras, né? Isso, quando a gente começar a campanha, vai esse pessoal aí que está branco, nulo, não sabe em quem votar, como é que vai ser a movimentação desse pessoal e dos deputados aqui? Porque também isso aqui vai mudar bastante, até porque a gente sabe que tem muita gente que hoje é senador e etc., que não vai mais conseguir votos lá. Já tivemos matéria sobre isso na Gazeta do Povo e devem vir para cá, devem tentar ser deputados, né? E a última coisa que eu adiciono antes de falar sobre a judicialização é que o Bolsonaro, ele ainda não decidiu exatamente quem ele é, né? Ele ainda não tem uma equipe econômica, principalmente, em torno dele. Então, ele continua ali preso a algumas pautas, mas a gente já começou a ver algumas pequenas mudanças aí de postura e de discurso dele, porque, por exemplo, na semana passada, na votação aqui em plenário da denúncia contra o presidente Michel Temer, o Bolsonaro, ele teve um discurso, assim, bem mais light, viu? Ele não teve nada de falar de parabéns à ditadura ou chamar o coronel Brilhante Ustra, não teve nada disso dessa vez, foi super sóbrio. Então, a gente tem que ver também como é que vai ser o Bolsonaro, né? Para quem que ele vai fazer esse aceno, ele vai mais para qual lado? E aí, sobre o que a gente estava falando, né? A gente tem um momento de muita incerteza, né? Se a gente não tem nenhuma força já surgindo ali das pesquisas, e um governo muito fraco, né? Um governo que não tem nenhuma, tá com impopularidade, etc., está tentando ao máximo sobreviver. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer das medidas que o presidente Michel Temer está tentando fazer nesses 2 anos de governo aí que ele vai ter, né? Um ano que ainda sobra, etc. Mas a gente tem que ver o que vai acontecer depois de quem assumir, se vier realmente uma pessoa mais à esquerda, ou mesmo o Lula, o seu representante, como ele tem dito, que ele vai desfazer várias das coisas que Temer tentar fazer, né? Então, isso ainda pode causar mais judicialização e maiores problemas. No lado da economia, a equipe de Michel Temer tem feito muita propaganda, ou sido bem enfático em dizer que a trajetória do desemprego já mudou, os juros estão reduzindo, a inflação realmente reduziu, voltou para o centro da meta. Então, para o lado do empresariado, principalmente para o pessoal do mercado financeiro, do mundo financeiro, é muito ruim essa sinalização de que coisas que são feitas agora vão poder ser desfeitas, né, caso tenhamos um governo mais à esquerda, um governo, por exemplo, do presidente Lula, né? Em quais pontos que eu acho que isso pode ser prejudicial e que a gente vai ter que ficar olhando se de fato Lula vai voltar atrás desses pontos, né? O Lula ou o PT ou quem venha mais à esquerda, se ganhar, são pontos como as privatizações. A gente deve ter uma carga maior agora do lado das privatizações, porque é o que dá para fazer, né? É o que o governo tem conseguido fazer. No campo do petróleo, a gente teve sexta-feira uma rodada de petróleo e agora os parlamentares querem mudar o regime, mudar o formato dessa lei de leilão de petróleo. Então, se mudar depois vai mudar de volta, e aí o que, que você faz com quem venceu o leilão, né? Judicializa, não consegue desfazer, desfaz. O governo também tem dito que quer trabalhar em micro-reformas. Essa do petróleo seria uma mudança do regime de exploração do pré-sal, seria uma micro-reforma, e outras que podem vir. Então, isso daí também seria uma coisa que daria um trabalhão, um problemão. E, por fim, as reformas mesmo, né? O governo está se preparando agora para fazer a reforma do setor elétrico. Nos próximos dias, nas próximas semanas, deve vir aqui para o Congresso o MP, que muda o regime. Basicamente, vira do avesso o que tinha sido feito na época da presidente Dilma Rousseff. Será que depois o outro governo que vier vai querer desfazer tudo? E aí, né, a pergunta que eu faço é: quem é que é penalizado com esse vai e vem, né? Com certeza, para o brasileiro, isso não é nada bom, né? Se posterga investimentos, demora mais ainda para a economia entrar numa rota de crescimento, porque fica nesse vai, não volta, vem, não vem, né?
Pois é. A Flávia falou ali, antes dessa questão da judicialização, sobre os outros nomes, né? Falou do Dória e tal. Eu acho que já dá pra gente falar que o Dória é o candidato que virou farinata, né, Fernando?
Porque a pesquisa deixou. Vai. A pesquisa deixou, enfim, algumas tendências aí, que lógico, pode se reverter, ainda tem um ano para eleição. Mas quando se coloca aí nos cenários o Dória, ele encolheu. E ele encolheu em relação ao Alckmin, por exemplo. Tem pesquisas que colocam os dois juntos ali nos cenários da estimulada, por exemplo, o Alckmin aparece em torno de 5%, o Dória com 4%, ou seja, está menos que o Alckmin, e algum tempo atrás ele já estava na frente. Tem outros cenários em que o Alckmin tem 7%, o Dória 5%, ou seja, o Dória, pelo jeito, colocou o Alckmin, aliás, o Alckmin, pelo jeito, colocou o Dória no bolso, né?
Pois é, e um outro dado importante são os cenários sem o Lula, né, Fernando? Tentar fazer uma análise sobre isso. Sem o Lula, quem cresce é a Marina, parece que ela continua herdando ali os votos da esquerda. Se imaginaria que Ciro Gomes poderia crescer mais e tal, mas é ela que empata ali, né, com o Bolsonaro. Aí sim seria um segundo turno, Marina e Bolsonaro.
A pesquisa do Ibope teve dois cenários que sem o Lula, e nesses dois cenários é muito parecido, porque o resultado, embora varie aí percentual entre o Bolsonaro e a Marina, num cenário os dois têm 15% e no outro cenário os dois aparecem com 18%. E o que tudo indica, a Marina herda grande parte dos votos do Lula. A Marina foi do PT, ela tem posições à esquerda, uma esquerda diferente da esquerda do PT, mas de qualquer forma ela parece ocupar esse espectro aí à esquerda, quando na ausência do Lula. E o candidato é que se fala que se não for o Lula pelo PT, o Haddad foi colocado nesses dois cenários também, ele varia entre 1% e 2%. Lógico, pode crescer, mas por enquanto é um candidato que tem pouca força, né?
A gente até acabou de publicar uma matéria sobre a situação da Marina na rede. Ela vem sendo cobrada internamente pelo partido, ela tem participado pouco das decisões. O partido sofreu muito para conseguir ser fundado, né? Marina, para quem não lembra, nas eleições passadas ela concorreu inicialmente à vice, né, na chapa do Eduardo Campos, migrou para o PSB e depois assumiu a candidatura à presidência quando ele faleceu. E só depois disso conseguiram fundar a rede não emplacou, né, teve uma performance bem ruim, né, nas eleições municipais de 2016, e ela vem sendo cobrada para tentar articular o partido e não vem conseguindo.
E a Marina, ela teve, já no ano passado, ela já teve uma espécie de racha interna aí dentro da rede. Algumas figuras importantes do partido acabaram saindo. Luiz Eduardo Soares, que foi secretário nacional de segurança pública, ele é bastante conhecido, é um especialista na área de segurança pública, ele estava na rede e acabou saindo. Várias outras pessoas e formadores aí da rede saíram insatisfeitos. A grande colocação na época, sim, era o posicionamento da rede a favor do impeachment da ex-presidente Dilma. Mas, lógico, já também nos bastidores circulava que a Marina era muito centralizadora, não tomava as decisões e que o partido não estava se estruturando para as campanhas eleitorais. Então, houve esse racha, uma parte dos formadores da rede saíram já no ano passado e, pelo jeito, a Marina não está dando conta aí de estruturar o partido para o ano que vem. Pode ser um grande problema aí nesse cenário que, eventualmente, ela sai com uma boa chance caso o Lula não venha a ser candidato.
Para arrematar um pouco essa semana, a gente falou aí das previsões de futuro, né? O que o Ibope indica para 2018. A gente vai voltar lá para falar com a Flávia sobre a pauta do Congresso dessa semana. Na semana passada, os deputados evitaram as investigações contra o Temer, mantiveram ele na prática no cargo, né? Que deve ficar até o final de 2018, com a promessa de que depois de se livrar dessa pauta mais negativa do Temer, eles começariam a votar reformas, coisas que importam para o brasileiro. Mas, de fato, o que eles fizeram não foi bem isso, né, Flávia?
Não foi nada disso, viu? Inclusive, o clima aqui em Brasília, aqui no Congresso em especial, tá aquela segunda-feira muito tranquila, né? A gente ainda, no plenário, eu passei por ali agora, estava tendo uma visita de uma escola, as criancinhas ali sentadas, onde ficam os deputados, né? Então, o que aconteceu depois, logo depois que a denúncia foi arquivada, né? A presidência da Câmara decidiu anunciar uma agenda bem tranquila para o mês de novembro, a começar com a própria agenda do presidente Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro, que viajou. Ele e uma dezena de deputados foram fazer um tour, passando por Israel e também vão passar pela Itália e por Portugal. Voltam só na segunda-feira depois do feriadão, viu, André? E aí, aqui, quem ficou por aqui, a Câmara vai ser presidida pelo Fábio Ramalho, né? A gente já falou bastante sobre ele, que é um deputado, assim, bem festeiro, né? Ele costuma dar festas, faz almoços bacanas, assim, chama o pessoal lá na sala dele para almoçar, né? Conhecido como o deputado da Leitoa, né? O Evandro Eboli já contou pra gente isso. Então, aqui vai ser uma pauta muito tranquila. Duas MPs teriam que ser votadas essa semana, estão pautadas para a tarde de hoje. Uma delas muda o FIES, muda regras de financiamento estudantil, e a outra fala sobre o Repetro. É uma mudança de desoneração para o setor do petróleo, vai até 2040 pelo projeto novo, né? Acabaria em 2020, e aí o setor petroleiro vai ter esse benefício até 2040. Só que, pelo jeito, Maia ou Fábio Ramalho não vão votar essas MPs, porque o Rodrigo Maia tinha prometido que só votaria MP caso o governo aprovasse uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que muda o trâmite das MPs aqui na casa. E para votar PEC, você sabe, é bem difícil, né? A gente precisa de duas votações, dois terços dos deputados. Então, você só vai conseguir votar uma PEC se você tiver pelo menos 400, mais de 400 deputados aqui na casa. Dificilmente isso vai acontecer essa semana, até porque o presidente não está aqui, a pauta vai ser muito light, né? Então, essas MPs aí, ó, esquece, devem ficar, ou elas passam bem escondidinhas, as duas MPs, né, a revelia do que o Maia tinha dito, ou elas vão ficar paradinhas. Na quarta-feira de manhã é o último dia que a gente vai ver os deputados aqui, ó, no plenário, votando, porque quarta-feira à tarde todo mundo já vai embora, quinta-feira é feriado, sexta-feira isso aqui vai ser morto. Na semana que vem, uma agenda mais ou menos normal, né, com as sessões ordinárias acontecendo normalmente, deliberativas, só que daí, de novo, temos uma semana com feriado, né? Estamos aqui no Brasil, estamos acostumados com bastante feriado, e aí na outra semana não deve nem ter sessão. Então vai ser realmente muito tranquilo até o final quase de novembro, até o final da primeira quinzena de novembro, pautas tranquilíssimas. No Senado, esta semana, a gente tem um tema assim, muito importante e que está mobilizando bastante aí uma parte da sociedade, né? O Senado tem que decidir sobre, até porque está em regime de urgência, sobre um projeto dos aplicativos de transporte, aplicativos de celular. Então, estamos falando basicamente do Uber, do Cabify, né? Esse é um projeto que já foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado para ser aprovado. Está com regime de urgência, então tem que ser primeiro item da pauta do Senado, provavelmente amanhã, terça-feira. O que acontece? Esse projeto está muito polêmico, né? Porque a gente tem, de um lado, os taxistas, e aí junto, como apoio aos taxistas, a gente tem ali o pessoal do lado das prefeituras, que também querem tentar manter alguns benefícios, então apoiam os taxistas, tentam pedir mais regulamentação do lado dos taxistas para eles também conseguirem alguma coisa. O pessoal do lado sindical também costuma, né, ficar ali do lado dos taxistas. E do outro lado da mesa, os motoristas do Uber, né, a empresa Uber de tecnologia, o presidente desse grupo internacional vem aqui ao Brasil essa semana, vai estar por aqui, e eles estão com uma campanha bem forte, com vídeos, etc., explicando que eles são contra o PLC, projeto da Câmara, número 28, né? Basicamente, o que esse projeto tem, do jeito que foi aprovado aqui na Câmara, uma das coisas mais importantes é que o Uber teria que usar a placa vermelha, igual a do táxi, né? O pessoal do Uber argumenta que com isso mataria o Uber. Acabou, não vai ter mais, você gosta de usar Uber, acabou. Você vai ter que voltar a usar somente o táxi, né? Então, o que, que vai acontecer essa semana e nós vamos ver? Está tudo ainda embaralhado, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. É, o pessoal está tentando, o pessoal do Uber, né, está tentando fazer um meio termo do projeto que está sendo, que deve ser aprovado, que é esse PLC 28. Importante, esse PLC 28, ele é de autoria aqui na Câmara do Carlos Aratini, que ele é o líder do Partido dos Trabalhadores, do PT, aqui na Câmara. Então, é uma proposta muito dura que nasceu no PT e que acabaria, né, na visão do pessoal do Uber, acabaria com o serviço de Uber mantendo apenas o táxi. Então, agora, de hoje até amanhã, os senadores vão tentar encontrar um meio termo para conseguir colocar alguns pontos que beneficiem os taxistas, porém que não matem o Uber, né? Uma das coisas que eles estão tentando regular, ou que tem propostas para colocar por meio de emenda nesse texto, já lá no plenário mesmo, não voltar para as comissões, seria para que o Uber fosse obrigado a ter uma licença especial emitida pelas prefeituras, não teria placa vermelha, mas teria que ter essa licença. Então, o motorista do Uber, ele teria que ter uma carteira especial de motorista, que foi carimbada ali, chancelada pela prefeitura, e aí com isso a prefeitura ganha um imposto, né? Ganha um tributo. Então, a gente vai ter que ver o que vai dar essa briga. Todos os dias aqui da semana, viu, a gente está vendo bastante mobilização de taxistas aqui na Esplanada dos Ministérios. Em alguns dias da semana, na quinta-feira passada, por exemplo, os dois lados da Esplanada dos Ministérios, que é uma via bem grande, ali onde ficam todos os prédios dos ministérios, né, e no meio um grande gramado, dos dois lados ali da Esplanada era só taxista, de todo o país. A gente via placas ali, táxi laranjinha de Curitiba, do Sul, a gente via muitos táxis de todo o país. Então, essa agenda está super tranquila, porém, temos esse projeto aí do Uber, que vamos ver o que vai acontecer amanhã, André.
Pois é, os deputados salvaram o Temer e se evadiram do local, né, Fernando? Foram embora, os da cúpula, pelo menos, né? Estão lá viajando pelo Oriente Médio num horário desse.
E não se vota nada até lá, né? Porque são eles que definem a pauta, né?
Pois é, então, a gente falou aqui dos principais assuntos da semana, essa foi a nossa reunião de pauta, a gente volta na próxima sexta-feira, sexta-feira aí que vai cair entre o feriado e fim de semana, possivelmente não vai ter uma agenda muito quente lá em Brasília, vamos ver se pelo menos volta essa questão do Uber para a gente poder comentar aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam e até mais.